Pronto, agora foi. Deu uma travada generalizada aqui, conseguiu. Vamos lá. Você não vai travar de novo. Tem aula que o Zoom tá terrível. Não sei se é muito acesso. E aí fica assim. Vamos já. Bom, então nós falamos aí sobre o anexo 1, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o preparo de frascaria específica. Uma etapa bem importante. Limpeza básica de frascaria. Detergente alcalino, né? É o mandatório, né? Detergente alcalino 0%. A remoção, depois. Fora os frascos com Gaspirão, né, que é aquele esfregão, né, de laboratório. Água corrente. Depois a gente rinsa com água destilada ionizada. Esse é o padrão, né? Esse colocar em estufa é para frascaria, tudo bem, não tem problema. Geralmente um cilindro, geralmente deixa secar a temperatura ambiente, né? Sob o filtro absorvente. Geralmente é mais comum, até porque colocar em estufa você corre um risco grande ali de contaminação na estufa. É mais comum ele deixar a temperatura ambiente emborcada. Tampar armazenar em um local apropriado, e geralmente se usa armários específicos para isso, identificados por tipo de frascaria no lugar de ensaio. Né? Bom, aí nós temos limpezas específicas de acordo com classes de ensaios. Então, ensaio de metais, geralmente a gente deixa um banho de aço nítrico 10%. Por no mínimo 48 horas, ele realmente se prepara. Você compra aquelas caixas de. As caixas organizadoras, né? Calunga, né? Cada estado tem a sua papelaria, né? Aqui no Rio tem Calunga, Caçula. Você vai comprar aquelas caixas, ou aquelas bandejas grandes, geralmente as caixas. Vai preparar ali o molho, né? Pelo menos aqui no Rio a gente chama de molho disso, né? Deixar a vidraria de molho. Não sei como é que vocês falam em outros estados. E metade você deixa ali a vidraria de molho ali, em ácido nítrico 10%. Tá? Para quê? Para garantir a solubilização de qualquer metais interferentes que possa ter na frascaria. Retira da solução e enxágua bem com água destilada ou deionizada e emborca sobre papel absorvente. Identifica o lote que ficará aguardando o resultado do ensaio do banco de lavagem. Então você prepara todo um lote. E aí você prepara aí um banco de lavagem, a gente vai ver aí o que é o banco de lavagem, não, banco de frascaria, né? Basicamente, você vai pegar um desses frascos, colocar água e, no caso, metais, né? E avaliar os metais, colocar lá no teu plasma e, obviamente, os resultados têm que dar abaixo do limite de quantificação. Se não der, você tem uma contaminação por conta ou do armazenamento ou da limpeza, né? Não foi feito de forma adequada, não se rinsou a quantidade de vezes necessária. O que acontece? No banho, né? Aquela água tem que ser trocada periodicamente, né? Então, assim, cada laboratório também vai ter que determinar isso de uma certa maneira, né? O tempo de troca daquela água, daqueles molhos ou banhos, né? Porque aquela água ali, ela fica extremamente contaminada. Você vai colocando frascos e frascos ali para descontaminar, aquela água vai ficando contaminada. Tá? Então, se você não rinsar direito, provavelmente você vai ter um problema ali no teu. E o que vai me dizer isso é o banco de lavagem, né? O banco de frascaria. Né? O que é o banco de frascaria? A gente vai falar mais à frente, na aula que vem. Mas, resumidamente, você prepara um determinado lote de frasco. Ai, ai. Você prepara um determinado lote de frasco e. Desculpa, gente. e vai encher com água destilada ionizada para fazer um ensaio respectivo. Armazena em um local específico. Após o resultado satisfatório do ensaio de banco de faixa livre, identificar cada frasco no do lote. Para ensaios microbiológicos, detergente alcalino também, né, limpeza padrão. Enxaguar os frascos cerca de 10 vezes na corrente, obviamente que ninguém conta isso, né? E uma vez final, com água deionizada, enchendo e esvaziando totalmente os frascos. Acondicionar as tampas dos frascos em posição vertical e com o bocal voltado para baixo, retirar o excesso de água. Após a lavagem, é necessária a adição de preservante e a esterilização dos frascos para garantir que estejam livres de contaminação microbiológica. Deve ser testada a eficiência do processo de autoclonação com bioindicadores. Antigamente a gente tinha o Estericon, né, que ele existe, mas o Estericon é uma marca. Né? Um dia você tem ela da Merck, se não me engano, Estericon, né? Estericon da Merck. Mas hoje você tem indicador, e é caro, era caro, não sei como é que está o preço hoje, mas hoje você tem indicadores biológicos aí para medir a eficiência da autoclavação, assim, bem mais em conta. Antigamente era muito caro isso. Né? Então, basicamente, você coloca ali no teu cesto da autoclave, né? Um controle, né? Um controle. Um controle, aí você vai fazer o processo ali de autoclavação, depois você vai retirar dali e coloca geralmente numa estufa, se eu não me engano. Leva uma estufa de incubação. Aí tem uma. É por cor, né? Indicação de mudança de cor. Se mudar de cor, se não me engano, Estericon é para roxo. Mas eu acho que está para roxo. Se ficar roxo, quer dizer que desenvolveu. Então, não foi eficiente, né? Então, é assim que se faz ali a verificação da eficácia da autoclavagem, né? E isso também é um laboratório que determina essa frequência, né? O ideal é que fosse a cada lote, né, de produção, mas nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Mas ele deve ser realizado de alguma maneira, né? Okay. Transporte e armazenamento. Essa é uma etapa importante. Essas aqui estão bem bonitinhas, né? Não tem mancha nenhuma. Todas inteiras, as alças. Nem sujas. Não estão sujas, não estão identificadas. Olha que maravilha. Sabe que essa não é a realidade, né? Tem aqui, né, o medidor de temperatura para identificar a temperatura interna do meu Deus, o cesto, né? Então, o transporte das amostras deve ser realizado sob refrigeração, assim como etapa de armazenamento até o momento do ensaio, né? Aí depende, né? Às vezes tem que ser congelamento, né? A gente viu lá no anexo. Bom, uma outra coisa que vai impactar, que faz parte da demonstração, os veículos que vão ser utilizados, né? Veículos geralmente com malas grandes, né? Ou se usa picapes, ou se usa aqueles carros tipo Fiorino, né? Tem um bagageiro maior. Ou aquelas picapes compactas, né? Fiat Strada, né? Para que você consiga fazer o adequado transporte das amostras, né? Então, isso tem que ser considerado no banco de amostragem, qual o veículo que você vai usar. Se você tem recipiente de transporte adequado com a medição, né? Se você não tiver esse recipiente com a medição de temperatura interna, você pode levar também um termogrômetro, que é R$ 670 aí na internet. E aí você vai com uma soluçãozinha de acho que é polipropileno, não, polipropileno aqui. Acho que é polipropileno. Um glicol, não estou me lembrando. É um poliglicol, não estou me lembrando agora qual é o nome do composto, na ponta da língua. Enfim, aí você, que é o mesmo composto que a gente usa para medir internamente refrigerador dentro do laboratório, né? Você coloca ali um recipiente com polipropileno. Acho que é polipropileno, cara. Deixa eu ver aqui, peraí.
Polietileno glicol, não seria?
Polietileno glicol, isso. Tá tentando se ver com polipropileno. Polipropileno frágil. Polietileno glicol, isso. Perfeito. Então, se você não tiver, você leva aquele frasquinho pequeno, né? Dentro do interior, o termogrômetro medindo ali a temperatura do polietileno glicol. Inclusive, já me perguntaram por que a gente usa o polietileno glicol para medir a temperatura, para ser o meio, né? Para medir a temperatura em geladeiras, né? Por conta da estabilidade, né? E por conta que, se a gente deixar o sensor ao ar seco, né? As variações de temperatura, você abre, fecha geladeira, né? São muito constantes ao longo do dia e você, muito provavelmente, não vai ter uma reprodução adequada de como funciona ali, né? A temperatura daquele ambiente. Então, por isso que coloca o polietileno glicol, fermento polipropileno. Bom, águas superficiais, né? O procedimento básico, né? Encher o balde de ácido inox ou garrafa de Van Dorn, né? Que é uma garrafa para coleta em profundidade. Funciona horizontal, não. Desculpa, o Van Dorn também é superficial, né? Quase ninguém usa garrafa Van Dorn, todo mundo usa o balde de inox. E distribuir seu volume proporcionalmente nos diversos frascos destinados aos ensaios químicos, como forma de garantir a homogeneidade da amostra. O que acontece? De um ponto para outro, alguns cuidados são importantes, né? De um ponto para outro, vamos imaginar, não. Esse balde inox eu vou usar aí, vamos supor que tenho três pontos, né? Vou coletar três pontos. Eu coletei lá no ponto 1, cheguei com o meu balde inox, rinsei ele, o procedimento, né? Rinsei ele com água deionizada destilada. Faço a coleta, faço a primeira coleta, rinso com a amostra, jogo fora, aí coleto e faço a distribuição nos frascos. Fui para o segundo ponto. Aí a gente faz a mesma coisa. Aí rinso, obviamente, aí a gente tem que ter um cuidado com a rinsagem maior, tem que rinsar mais, né? E mesma coisa. Amostra, rinso a amostra, jogo fora, distribuo nos frascos. Eu já estou antecipando a questão do banco, né? O banco de equipamento é esse banco da rinsagem. É o banco da rinsagem. Então, por exemplo, entre o ponto 1 e 2, você vai rinsar com água. Tu rinsa, rinsa, rinsa com água. Em vez de você jogar fora essa água de rinsagem, você vai colocar num frasco e vai levar lá para fazer a sua análise. Por exemplo, metais. E vai ver como vai dar. Se der abaixo do limite de fundificação, ok. Se não der, quer dizer que você não está rinsando da maneira correta, né? O técnico que está fazendo a amostragem não está rinsando da maneira correta. Repetir o procedimento até que todos os frascos estejam com o volume necessário para os ensaios, tomando cuidado de manter o espaço vazio no frasco para sua posterior homogeneização. Aí depende, né? Depende. Por exemplo, tem ensaios que requerem a ausência de oxigênio, né? Por exemplo, os VOCs da vida, né, você precisa ali, garantir a ausência de oxigênio no vaio. Ausência de oxigênio não, ausência de ar, né? O oxigênio vai ter no interior da amostra, obviamente, né? Ausência de ar. No caso de amostras que não podem sofrer aeração, OD, sulfeto, foi isso que eu tinha falado, ó. Composto orgânico de molécula de fenol, a garrafa Van Dorn de fluxo horizontal ou batiscafo deverão ser empregados. No caso da utilização da garrafa de Van Dorn, a mangueira deve ser introduzida estrangulada até o fundo do recipiente, liberando lentamente o regulador de fluxo da mangueira e deixando-se extravasar duas vezes ou mais o volume do frasco, deixando o espaço vazio. Efetuar as preservações de equilíbrio, acondicionar a amostra em caixa térmica sob refrigeração para o transporte. Geralmente, a frascaria ela já vai com preservante. Geralmente, ela já vai com preservante, né? E algumas outras vão ser adicionadas depois da colocação da amostra. Né, quando chega no laboratório, né? Ou do transporte. Microbiológicos. As amostras para análise microbiológica devem preferencialmente ser recolhidas diretamente nos frascos esterilizados. Isso é um erro muito comum, quer dizer, não deveria ser um erro muito comum, mas é um erro comum. Fui lá, coletei no balde inox e depois joguei no meu frasco esterilizado. Não está correto, muito provavelmente vai descaracterizar completamente. Tá? Sempre coletar direto no frasco. Tá? Apesar de ele falar que balde esterilizado, não. Sempre coleta diretamente no frasco. Remover a tampa do frasco juntamente com o papel alumínio protetor, é aquilo que eu tinha falado, geralmente microbiológicos, os frascos de coleta microbiológica. Você tem ali aquele, usa-se, né? Aquela proteção com papel alumínio na tampa para evitar o mínimo de contato. Tomando cuidado para evitar contaminação de amostra pelos dedos da luva ou outro material. Né? Lembrando que a gente está ali fazendo coleta de várias amostras, a possibilidade de contaminação pelos dedos é muito, muito grande. Manter a tampa sobre o frasco no momento da coleta a uma distância de aproximadamente 10 centímetros para evitar respingos, né? Que possam contaminar a parte interna da tampa ou queda de qualquer material no interior do frasco. Ou seja, tirei tampinha, coloquei aqui, peguei meu frasco, coletei, peguei a tampa, enrosquei. Fecha imediatamente o frasco, fixando muito bem o papel alumínio protetor em volta da tampa. Identificar a amostra. Geralmente já tem identificado, né? O frasco, já vem com uma etiqueta ou o que é, né? Para os mais chiques, né? Um código de barra ou um QR Code, né? Acondicionar a amostra em caixa térmica, sob refrigeração e transporte para o laboratório. Aí o transporte do laboratório também tem que ser pensado, né? Principalmente quando a gente tem um laboratório que é prestador de serviço de coleta, né? Então, a definição do roteiro da amostragem vai ser fundamental, né? Principalmente em grandes metrópoles como Rio e São Paulo, e não necessariamente também coletas também em cidades pequenas, já com grandes distâncias, já, isso tudo tem que ser considerado. Por exemplo, muito comum você ter laboratórios, por exemplo, ou São Paulo ou Rio, que é o mais comum, né? Onde estão aí os principais laboratórios no Brasil São Paulo, né, principalmente também Rio de Janeiro, né? Geralmente esses laboratórios têm pequenas filiais em outros estados, mas geralmente para análises básicas, porque eles transportam, né, a maior parte, digamos, o grosso, para suas matrizes, né? Então, eles geralmente têm uma base ali que vai funcionar como coleta e montagem de roteiro e fazer as análises mais básicas, que você não requer uma análise rápida, né? Para, e o resto vai ser enviado para a matriz. Todos os parâmetros analíticos eles vão ter um prazo de validade, devendo ser levado em consideração no procedimento da amostragem. Desculpa, gente. No planejamento da amostragem, de forma a assegurar que parâmetros de prazo de validade imediato, como cloro residual, pH, potencial redox, por exemplo, sejam analisados em campo para evitar que a amostra chegue às instalações permanentes com prazo vencido ou próximo ao vencimento, possibilitando sua análise dentro do prazo de validade técnica. Então, geralmente, a análise tem que ser feita em campo, mas laboratórios para de serviço, geralmente o cliente pede a leve pH e não tem muito o que fazer. Fazer o pH no laboratório, e aí tem que ter cuidado ali da montagem do roteiro, que isso pode ser questionado, né? No molde todinho. Né? Como que você garante, né, que o resultado do pH está íntegro, né? Você vai garantir pelo curto espaço que a amostra chega no laboratório e pela correta acomodação, acondicionamento, né, da frascaria e o seu transporte para o laboratório de ensaio, né? Quando eu penso em amostragens de águas subterrâneas, né, também muito comum aí, alguns. Geralmente você tem empresas, né, de legalização de poços, e essas empresas elas acabam terceirizando, né, as análises, né, obviamente, para os laboratórios que prestam serviço de análise, e elas coletam e geralmente entregam no laboratório. Uma amostra representa. Geralmente são essas empresas que coletam, né? Por exemplo, só tem um poço, eu vou lá, contrato uma empresa, ela vai realizar todo o trâmite no órgão regulador, outorga, aquela história toda, né? E vai coletar e levar para um laboratório parceiro dela. Uma amostra representativa inicia-se na verificação correta, da correta instalação e da integridade do poço de monitoramento a ser amostrado, no que diz respeito, inclusive, à técnica e material utilizado, técnica de desenvolvimento e localização do poço de monitoramento. Como eu falei, isso, em geral, fica a cargo dessas empresas, né? É importante que a sequência de amostragem seja seguida, tanto no que diz respeito à sequência de amostragem dos poços, quanto à sequência de coleta dos parâmetros de interesse. Em relação à sequência de amostragem dos poços, recomenda-se iniciar a amostragem do poço menos para o mais contaminado. Quando se tem essa informação, eles não têm. Ou, na ausência dessa informação, avalia a possibilidade de amostrar por áreas, deixando-se a fonte mais contaminada por luxo. Aí a questão da amostragem, que também é importante, né, você tem que usar uma bomba, né? Geralmente usa bomba de baixa vazão. A vazão de coleta não deve ser superior a 250 ml por minuto, uma vazão muito baixa, tá? Para substâncias orgânicas e 500 ml por minuto para substâncias orgânicas. Por quê, né? Porque a turbulência vai gerar uma oxigenação, um processo de oxigenação da amostra, podendo levar alguns compostos a serem oxidados, geralmente compostos orgânicos, então aí você descaracterizou totalmente a amostra, né? E se for um bombeamento muito intenso, né, você ainda corre o risco de cavitar a amostra, né? O que é ainda pior, né? Aí você vai descaracterizar não só os compostos orgânicos, quanto outros compostos. Né? Então, para isso, você tem que ter bombas específicas, né, para amostragem. Águas superficiais. Caso o objetivo seja a obtenção de amostra de superfície, balde de aço de inox, né, bem conhecido, né? Deixa eu ver se não estou com a internet aberta aqui, que estava travando. Aí eu fechei. Não, deixa. Deixa só para. Porque ele vai abrir aqui a internet, vamos voltar. Quando o objetivo da amostragem. Assim, o material deve ser compatível com os parâmetros usados do estudo. Não deve ser usado o balde inox ou a amostragem de profundidade, até porque não tem nem como, né? Não tem como usar o balde inox para amostragem em profundidade. Quando o objetivo da amostragem for o perfil da coluna d'água, com obtenção de amostra de diferentes profundidades, deve-se descontar um metro do fundo. Isso é importante. Para que o equipamento não provoca a suspensão de sedimentos. Isso geralmente mar também, né? Ou represa, né? Represa, rios com alta profundidade, geralmente rios ali da região norte. Bacia do Paraná também, né? Que você tem rios com profundidade elevada. Aí sim, se você quer um perfil da coluna d'água, você vai ter que descontar um metro do fundo, para não ter influência de sedimento. Tudo isso está planejado ali no teu programa de coleta. Né? Tudo isso você, em teoria, já viu antes. Efluentes líquidos, independente do parâmetro a ser determinado, o que é importante observar? A escolha dos pontos e o número mínimo de alíquotas que deve garantir a representatividade da amostra do efluente. No Rio de Janeiro, a gente tem uma norma para isso, né? São Paulo também tem. Normas estaduais, né? O mínimo de amostra deve ser coletado por dia para compor uma amostra, né? A técnica e equipamentos selecionados deve estar de acordo com o objetivo do estudo. Se é coleta manual, se é profundidade, se é simples ou composta, se você prevê o uso de amostradores específicos ou uso de barco, né? O pessoal responsável pela amostragem deve ser apropriadamente treinado para a técnica ser utilizada conforme o objetivo do estudo. Bom, isso aqui é válido para todos, né? Toda a equipe da parte de amostragem, ela tem que ser tratada conforme o tópico gestão de pessoas da 17 ao 25, obviamente tem que ter, vamos lá, né? Tem que ter treinamento, qualificação, a autorização, e o monitoramento de competência. Aí você vai me perguntar, como é que eu monitoro a competência do amostrador? É simples, através dos bancos de amostragem. Apesar do banco de amostragem não for, o banco de amostragem não vai ser ensaiado pelo amostrador, o que é ótimo, o que é excelente, porque tira a influência, né? Porque tira a influência. Mas é através dos bancos que você vai monitorar a competência do seu amostrador, da sua equipe de amostragem. Tá? Essa forma de monitorar. Então, tudo aquilo que você faz nos técnicos de laboratório, analistas de laboratório, aplica-se ao pessoal de amostragem, o capítulo de gestão de pessoas, desde que a amostragem esteja inclusa no teu escopo, né? Seja parte do seu sistema de gestão. A limpeza e estocagem adequadas do material de coleta deve seguir as normas de referência, visando minimizar contaminação cruzada. Então, por exemplo, aí que depende muito quando a gente está falando sobre efluente, né? Depende muito, 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 muito isso aqui. Se é um laboratório interno, se é um laboratório externo, se quem faz a coleta, por exemplo, é o setor operacional ou é o setor do laboratório. Aqui é muito para as variáveis, né? A seleção de frascos e preservativos adequados ao tipo de análise e cuidados no armazenamento e transporte de amostras garantirão a integridade das amostras. A gente já comentou. No caso de um único conjunto de equipamentos na amostragem, a sequência da amostragem deve preferencialmente seguir o gradiente de contaminação, ou seja, do menos para o mais. Sempre assim. Então, vamos imaginar que eu quero fazer a coleta, vou lá fazer uma coleta simples, vamos supor que é uma estação de tratamento secundário, né? Então, você tem um efluente primário, um efluente secundário. Eu vou lá fazer, vou lá com meu balde de notas, eu vou coletar primeiro no efluente secundário, depois no efluente primário, depois no afluente. É isso que ele está falando aqui. Então, iniciar a amostragem pela saída do sistema, o efluente tratado, então, realizar a amostragem da entrada do efluente bruto ou a intermediária, no caso aqui, a gente está falando de efluente primário. Em determinados sistemas de tratamento, para se garantir a representatividade e coerência entre a entrada e a saída do sistema, pode ser necessária a entrada, aguardar o tempo de resistência do sistema, de residência do sistema. Em determinados sistemas de tratamento, para se garantir representatividade e coerência entre a entrada e a saída do sistema, pode ser necessário coletar a entrada, aguardar o tempo de residência do sistema e só então coletar a saída. Olha, isso aqui é mais se eu tiver uma ETE pequena, tá? Que eu pego em batelada. Vamos supor que tem um ASB, uma comunidade de, sei lá, 600 pessoas, né? Aí, ok, porque praticamente vai funcionar batelada, né? Engraçado que em pequenas comunidades, em grandes estações, você vê o perfil de mudança da vazão ao longo do dia. Tá? Ele é mais ou menos rígido. Mas ele é muito nítido em pequenas comunidades. Por que é muito nítido? Eu já trabalhei com isso, né? Você vê nitidamente a queda da vazão, você chega praticamente a fazer lá. 11, meio-dia, 10 da manhã, a vazão geralmente de entrada da estação chega a quase zerar. Quase, quase zera. Né? Então, vamos supor que você está com um amostrador ali, e vai coletar o quê? Fica totalmente não representativo do dia, né? São amostragens de compostos. Então, foi aquilo que eu falei na terça. Então, essa questão de entrada e do sistema de residência é mais quando eu tenho um ETE de pequeno porte, tá? Solo. Eu coloquei aqui as referências, já esqueci de comentar. Ó. Águas subterrâneas, né? O guia Satésbiana, superficial também, e efluentes líquidos. A NBR 9897-9898. Solo. ABNT 15492, 16434, as ISOs 18400, 101, 102. Então, deixa eu ver quem é que a gente está. Ainda tem coisa aí, né? Tá bom. A gente vai até aqui o slide 62 e a partir do 63 fica para a semana que vem. Tá, beleza. Vamos lá, tem tempo. Então, a amostragem do solo faz parte do processo de investigação ambiental e da instalação do poço. Quando requerido nesta etapa, deve ser feita a gestão litológica do solo por profissionais habilitados. Aí também tem a ver com o laboratório. Dada a criticidade dessa etapa, é fundamental ser realizada por empresa responsável tecnicamente pelo ambiental, também sem ter a ver conosco. Bom, é importante observar que o equipamento de amostragem ser utilizado, amostragem tubular ou mecanizado, variará em função do objetivo de estudo, se o solo é deformado, se é superficial, se é substancial, se o solo é deformado ou não tem impedimento. A profundidade retirada de amostra do solo deve estar de acordo com a camada estratigráfica de interesse, definindo o um modelo conceitual, ou seja, qual é a camada que eu quero do meu solo para caracterizar. Isso tudo você tem que estar caracterizado lá no plano de amostragem. Obviamente, aqui você tem que ter a participação de um geólogo, né? Levando em consideração as vias de transporte, exposição e mobilidade do parâmetro de interesse. Sedimento. Aí aqui a gente tem as famosas dragas, né? A amostra de sedimentos pode ser superficial, correspondente aos 30 primeiros centímetros da camada sedimentar ativa, ou em profundidade, que a gente chama de coleta testemunho. A decisão vai variar de acordo com o modelo do projeto de amostragem. A amostra de sedimento superficial é feita com auxílio das dragas coletoras e fundo em aço inox, todas elas são aço inox. Né? Então, aqui elas estão. Os tipos de dragas estão aqui na mesma ordem que está aparecendo aqui. Van Veen, Petersen, é, geralmente a mais usada. Né? Draga de Petersen. Birg Ekman e Petit-Ponard. Petit-Ponard também é usada, mas a Petersen é a mais simples, inclusive a mais barata. Quem quiser aí um bom site para assunto nem nada a ver, mas a ver, quem quiser aí um site para compra de. Que às vezes é difícil achar, né? Um bom site para compra de equipamentos para coleta, entra nesse site aqui, ó. Meu chat, só abrir aqui o chat. Aratu. Só jogar no Google. Bons equipamentos e um precinho bom. Não sou sócio não, hein? Não é merchan, não. Ainda no sedimento, quando a gente está falando em profundidades maiores de 30 centímetros, a gente usa o coletor testemunho, o famoso coller. Tá? Olha só como é que ele é. Aí, às vezes, a gente improvisa, né? Com PVC, né? Eu já vi bastante ser improvisado com PVC. Não funciona, não é o ideal, funciona mais ou menos, é o famoso jeitinho brasileiro, né? O coletor de PVC como testemunho. O ideal é que seja ácido inox e comprado. Mas o PVC, em uma ausência e um desespero, dá para atender. Tá? Você, acho que se jogar no YouTube, você consegue ver como é que faz aí uma amostra do testemunho com cano PVC. Mas ele não é o ideal, tá? Ele pode ser usado, eu não tô com verba, eu vou comprar, tá demorando para sair, vai chegar só daqui a 3 meses e tem que fazer essa coleta, tá? O ideal é o de ácido inox, tá? É utilizado o testemunho, o material do testemunho deve levar em consideração o escopo analítico. Não se pode selecionar material em PVC quando obtido da amostragem de compostos orgânicos, né? Então, é aquilo que eu acabei de falar, né? Você pode construir um amostrador testemunho em PVC? Você acha no YouTube? Fácil, pode. Mas um dos cuidados é, por exemplo, se você quiser fazer compostos orgânicos, já não serve, né? E já não vai ser. Quando a gente está pensando em comunidades aquáticas, eu gosto bastante dessa coleta. Fitoplâncton. As algas e cianobactérias podem ser caracterizadas por meio de seus pigmentos, clorofila e fluoftilina A, onde a seleção do frasco dos cuidados e planejamento da etapa de filtração e posterior preservação são fundamentais para a grande representatividade do parâmetro. No caso da coleta dos organismos, para uma análise taxonômica de estimativa de densidade de indivíduos, pode-se adotar coletas quantitativas por meio de coletas manuais ou de uso de garrafas de profundidade. Geralmente, gente, quando a gente está falando de cianobactérias, né, e mesmo fitoplâncton, a coleta é sempre superficial. Por quê? Geralmente ela é superficial e ela deve ser sempre na parte da manhã, o ideal. Então isso tem que ser pensado lá no planejamento, principalmente se for cianobactéria. Cianobactérias, elas tendem a subir na parte da manhã à superfície, entre 6 às 9 da manhã, tá? Aí depende, né, da estação do ano, enfim, da regionalidade do país, né? Mas em geral, na primeira parte da manhã, né? E esse é o melhor horário para coletar cianobactéria. Por quê? Depois, ao longo do dia, né, você tem um aumento de ultravioleta, e as cianobactérias são bem sensíveis à ultravioleta, então elas tendem a descer, a ficar subsuperficial. E você, se fizer a coleta nesses horários, muito provavelmente, a não ser que haja uma floração, né, a não ser que haja uma floração, e aí, né, floração é floração, né, a gente está falando de 1 milhão de células, de 1 milhão de indivíduos, 1 milhão, né, aí ok, não vai fazer diferença, mas se não for floração, o horário da coleta vai fazer muita diferença. O ideal do horário de coleta, cianobactéria, é sempre na parte da manhã, porque depois elas são refratárias à ultravioleta, danifica, então elas tendem a ficar subsuperficial, né? Então, se você fizer essa coleta essa hora, você vai estar subdimensionando. Isso tudo tem que ser pensado lá no plano amostral. Ah, sim, quando a gente quer fazer uma caracterização taxonômica, né? Ó, de diversidade, o que tem, né? A gente usa geralmente a rede de plâncton, né? Tá aqui no outro slide, né? Essa aqui é a famosa rede de plâncton. Na coleta do zooplâncton, posso utilizar também a própria rede de plâncton, com diferentes tamanhos de abertura ou armadilha, ou tampa de Schlinder-Patavas, conforme o tamanho do grupo de interesse a ser amostrado. Um grande volume de água deve ser coletado devido à distribuição agregada do zooplâncton no ambiente aquático. Zooplâncton geralmente está em quantidade menor, né? Ele preda o fito. E geralmente tem quantidade menor, né? Então você tem que ter um volume bem maior, né? Ou então você usa a rede de plâncton, que você consegue concentrar, né? Mas aí vai ser mais uma caracterização taxonômica, qualitativa. Ou equipamentos de retirada de água para filtração do volume em rede, com bombas ou garrafas de profundidade, o volume filtrado será utilizado na estimativa da densidade desses organismos, né? Quando a gente está falando de organismos bentônicos, bom, aí a gente vai recorrer às dragas, ao sedimento, ou o coller testemunho. Aí aqui a qualidade, isso aqui a gente vai. Olha só, 9h42, a gente vai deixar para a próxima, para terça-feira da semana que vem. Aí a gente vai ver essa parte dos brancos, parte de qualidade, vai discutir um pouquinho isso. E depois vai ver aí a incerteza da amostragem. A incerteza da amostragem é bem rápida, tá? Mas essa aula vai ser uma aula bem rápida, porque eu sei que vocês tinham muitas dúvidas, né? Mas assim, a incerteza da amostragem, eu já vou mostrar para vocês bem mastigadinha, não tem muita dificuldade, né? Eu vou mostrar para vocês que é uma coisa bem simples de fazer. Quer dizer, dá trabalho de fazer, mas matematicamente não tem assim nenhum ganho de mistério, né? Ah, o que vocês viram na disciplina anterior é muito mais complicado do que a gente vai ver na semana que vem. Ficou alguma dúvida, gente?
Não, tudo tranquilo.
Beleza. Bom, tá, na próxima aula a gente vai ver a parte dos brancos, né? Eu já li até umas pinceladas, né? Durante hoje, né? Os brancos, eles têm. É óbvio, você já está pensando, pô, tem que passar o branco toda vez, não é bem assim, né? Você tem uma recomendação, os brancos você pode usar aí a cada. Aí depende, né? Depende da frequência e tal, mas assim, você não precisa usar sempre esses brancos, né? Você pode determinar uma certa frequência lá no teu procedimento de garantia de validade, né? Dos resultados. E o importante é determinar essa frequência e seguir. Isso é uma frequência razoável, né? Isso é uma frequência razoável. E esse branco, ele serve, né? Não só para fazer uma avaliação quantitativa da sua amostragem, tá? Ele serve para fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa da sua amostragem, na verdade, essa é a sua função, além de servir para o monitoramento de competência. Essa é a grande vantagem, porque às vezes a gente sempre tem que ir na qual é o indicador de avaliação do pessoal da amostragem. Você pode usar os brancos, tá? Você pode criar um índice de qualidade baseado nesses brancos, tá? A incerteza, incerteza de maneira geral, não serve como indicador de qualidade. Tá? Por quê? Porque a incerteza é uma característica do processo de medição, entendeu? Não se usa, em geral, não se usa incerteza para isso, né? Então, por exemplo, se você quer pensar em indicador de qualidade, você pode pensar em carta-controle, padrões de verificação, isso na parte dos ensaios, né? E na parte da amostragem, tipicamente são os brancos, né? Você pode até pensar no banco, em brancos também na parte de ensaios como indicador de qualidade. Aí, obviamente, o intralaboratorial, interlaboratorial e os testes estatísticos que a gente viu na disciplina de metodologia química que também servem. Então tá bom, gente. Então a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo. Desejo aí a todos aí um bom fim de semana. Se cuidem, usem máscara, apesar que essa variante realmente está bem transmissível, bem transmissível. Eu dificilmente, quer dizer, sempre uso máscara, né? E acabei pegando assim sem explicação. Então, mas cuidem-se, mantenham aí o uso de máscara e para a gente se cuidar. Um forte abraço aí para todos.
Boa noite, professor. Melhoras.
Boa noite. Eu estou bem. Estou bem.
Tá
Comparado com a
certo.
gripe, estou excelente.